Aqui nós temos Michuque partilhando conosco algumas importantes informações. E quando nós estamos comentando o que ela diz, eu costumo usar as palavras dela mesma quando leio. Então, em alguns trechos eu vou ler para manter as palavras dela, porque as palavras dela têm um sentido especial. Ela diz o seguinte: a encarnação do Cristo no laboratório terrestre, porque a Terra é considerada um planeta laboratório, né? Vocês sabem disso. Então, a encarnação de Cristo no laboratório terrestre representou a realização de um projeto oculto do Criador Supremo. Isto é, havia um projeto de Deus para a humanidade. Esse projeto foi aplicado, mas a humanidade não correspondeu. Então, esta humanidade da superfície da qual fazemos parte, ela não corresponde ao projeto de Deus para ela. Quem se queixa do ser humano, saiba que o projeto de Deus não foi esse. O projeto era outro, mas a humanidade foi mudando este projeto. A uma certa altura, houve a encarnação do Cristo para mostrar como era o projeto. Isto é um pouco difícil da gente aceitar, mas é isso. O projeto era aquele, mas até a vinda de Cristo não se tinha conseguido fazer o projeto, e nem até agora, não, porque nenhum de nós é Cristo. Por isso é que Cristo disse a uma certa altura que nós faríamos coisas maiores do que ele. Vocês sabem disso, né? Leram isso no Evangelho. Então Cristo disse: vocês farão coisas maiores do que eu. Porque ele representava o projeto. E hoje nós estaremos fazendo coisas maiores do que ele. Isto é, o projeto do Criador seria que nós fôssemos um espelho que pudesse refletir no universo o que nós seríamos. Enfim, Cristo, aquele que representava o projeto, encarnou. E a encarnação dele, ele como modelo, refletiu para o universo, para o universo todo ficar sabendo qual era o projeto para o homem do planeta Terra. Porque o homem do planeta Terra, segundo o projeto, ia desenvolver muitas coisas que num planeta físico era quase impossível, mas ele conseguiu. Conseguiu, inclusive, não ser encontrado depois que abriram a tumba, depois dele ser sepultado, abriram a tumba e ele não estava. E parece que aconteceu coisa semelhante com Maria, que era a mãe dele. Maria também, quando desencarnou, dizem os documentos que o corpo subiu com ela, o que é um mistério muito grande para nós. É a aplicação de leis que normalmente não se aplica aqui, porque nenhum corpo físico sobe para o céu. A alma, os corpos sutis sobem, mas o corpo físico não sobe para o céu. E o de Maria nunca ninguém encontrou. E com ele também aconteceu isto a uma certa altura. Agora, houve uma polêmica de 2000 anos, né? Se não foram os apóstolos que esconderam o corpo para dizer que ele ressuscitou e tudo isto. Então, 2000 anos depois, Sisto Paz, que vocês todos conhecem de nome, não? Sisto Paz, que é um contatado, foi levado com o corpo físico a um planeta distante. De forma que o que aconteceu com Cristo, o que aconteceu com Maria, estava no projeto. Então, Sisto Paz, a nave desceu, uma nave física, ele entrou fisicamente na nave, foi para o planeta. Bom, para os irmãos extraterrestres está no projeto, não tem nada que se assustar. É que o projeto, infelizmente, não se realizou. Mas isso é para explicar na prática como Michuque está certa no dizer que o projeto não se realizou. Ela diz: A encarnação de Cristo no laboratório terrestre representou a realização de um projeto oculto do Criador Supremo, que é a criação de um espelho que possa refletir no universo material a perfeição do projeto genético de renovação da estirpe humana. Isto é, na época de Cristo, resolveu-se reformar a estirpe humana. E aí veio Cristo. Assim entendido, pode-se compreender os relatos nos evangelhos sobre os 3 anos da missão pública de Jesus, como ativação universal do projeto genético original no degenerado solo da humanidade terrestre. Michuque nunca tinha sido tão direta, de chamar de degenerado solo da humanidade terrestre. E isto, a esta altura, para nós como grupo, é uma graça estar recebendo, porque nós estamos ouvindo claramente qual é a nossa situação. Porque Michuque, de onde está, deve estar vendo que nós não estamos totalmente integrados nas aparições. Não são todos que estão totalmente integrados naquela experiência totalmente imaterial que estamos recebendo. E como há algumas aparições marcadas, não? Há aparições na Europa, depois continuam aqui, continuam nos Estados Unidos, continuam depois em Aurora, enfim. Nós estamos ainda em tempo de olharmos com responsabilidade e com maturidade para esta graça que estamos recebendo. Diz, as escrituras apócrifas, é a parte do Novo Testamento que não foi publicada pela Igreja. A Igreja publicou aquele Novo Testamento que nós conhecemos e que, pelo que soubemos, foi Maria que organizou aquele Novo Testamento. Maria chamou um por um dos evangelistas e aquele que ainda não tinha aparecido chamou a alma dele. E ela que determinou o que deveria ser escrito no Novo Testamento, porque ela sabia que mais nós não poderíamos aguentar. Então ela determinou como deveria ser. E João, que era o discípulo mais interiorizado, e portanto era o discípulo que tinha mais compreendido o que Cristo estava trazendo, então ela orientou como aquilo devia ser escrito. Existem alguns evangelhos apócrifos, até alguns publicados. O evangelho de Tomé, por exemplo, foi publicado, não pela Igreja. Então, as escrituras apócrifas trazem a dimensão dessa tarefa espelho de Cristo, de refletir para a consciência humana a imagem do homem perfeito, em ativação e movimentação na matéria. Isto é, nós não conseguimos ainda, como humanidade, manifestar um homem perfeito na matéria, mas Cristo conseguiu. Tanto assim que vocês sabem que não está anotado em lugar nenhum que Cristo jamais tenha tido uma doença, né? Ele viveu 33 anos sem um resfriado. Então, isto chama-se um homem perfeito. Isso estava no plano de Deus. Então, a escritura apócrifa traz a dimensão desta tarefa espelho de Cristo, de refletir para a consciência humana a imagem do homem perfeito em ativação e movimentação na matéria. E aqui, no plano, estava que ele teria que desencarnar com 33 anos. Ele não ia passar de 33 anos, por uma coisa oculta que Maria revelou depois. Até os 33 anos, a matéria física tem uma evolução. Depois de 33 anos, o corpo físico pode se manter, mas não evolui mais. Isso é uma evolução da matéria física que nós não conhecemos, que a nossa ciência não conhece. Mas Cristo desencarnou com 33 anos, porque depois dos 33 anos, a matéria não evolui mais. Ela pode não adoecer, mas não evolui mais como matéria. Então não tinha razão para ele estar dentro da matéria. Isso é uma coisa oculta que Maria revelou depois, em 1700, através de uma vidente. Então, todo o drama da encarnação de Cristo traz nas entrelinhas essa tarefa de espelhar os arquétipos de perfeição da evolução universal. Quando ela deu, não na apostila seguinte, que hoje não vai dar tempo de ver, quando ela deu nas apostilas seguintes, não? Algo de como nós trabalharmos com esta semente de perfeição que todos nós temos, não? Ela diz que isso era um arquétipo que deveria espelhar na evolução universal e queria servir para a evolução de muitas outras áreas do universo onde existe o trabalho na matéria física. Bem, isso está nos despertando para essa graça que estamos tendo, porque as aparições que ela está fazendo são muito diferentes das aparições anteriores. A finalidade das aparições é outra. Agora, o que está sendo trabalhado por ela são as nossas mônadas e as nossas almas. E aqui no plano físico, embora tenha havido até curas, mas não ficaram registradas, então a finalidade não é cura, a finalidade não é essa, a finalidade não é o físico, a finalidade é a alma e a mônada. Então a aparição é diferente, porque quando ela vem, o grande trabalho é na nossa mônada e na nossa alma. E no físico é aquilo que acontece ali, porque ela desce bastante, ela desce bastante. E quem tem a visão astral ou etérica chega a vê-la, não? E aqui Michuk resume. Em Cristo, em Jesus, nós vemos o reflexo do homem perfeito e do êxito do projeto genético humano original. Então ele representa um exemplo de vida. Por isso é que essa série de informações que ela está mandando, ela intitulou a uma certa altura a arte da imitação de Cristo. Porque nós teríamos que imitar aquilo. Já que a humanidade não chegou, nós temos que imitar, procurar imitar. E para isso ficou aquela crônica do dia a dia dele, que Maria organizou, aquela crônica que os apóstolos escreveram. Ali está o modelo, e quem quiser, segue. Naquilo que é possível, né? Naquilo que é possível com o desenvolvimento atual que nós fizemos. Então, em Cristo está o reflexo do homem perfeito, segundo o projeto genético humano. Em Maria está o perfeito reflexo do imaculado princípio feminino encarnado. Isto é, todos os seres femininos no projeto original poderiam ser como Maria. Quer dizer, todos podiam chegar a ser como Jesus e todos poderiam chegar a ser como Maria. Se não fosse Michuk falando, seria inacreditável. Mas é isto. Portanto, vocês veem a responsabilidade que nós temos depois de saber uma coisa destas e de estarmos tão inertes e tão parados no ponto em que estamos. Porque depois de 33 anos, a matéria não continua a evoluir, mas a matéria pode corresponder aos impulsos. E não é porque depois de 33 anos a matéria não evolui que ela tem que decair, não precisa decair. E outra informação também que nós sabemos é que, com o corpo que temos, no estado em que estamos, poderíamos chegar a 120 anos. No estado em que estamos, poderíamos chegar a 120 anos. É raríssimo quem chega a 120 anos. Então, em Cristo, há o reflexo do homem perfeito e do êxito do projeto genético humano como foi imaginado. Em Maria, há o perfeito reflexo do imaculado princípio feminino encarnado. Então, se há um princípio feminino encarnado, imaculado, todo o projeto de gestação e de continuação da humanidade seria outro, que no mundo intraterreno existe. Então não foi totalmente degenerado o projeto, porque no mundo intraterreno não tem ninguém que dê a luz e ninguém que copule ninguém. E tudo continua. Tudo continua, só que vão muito além de 120 anos no mundo intraterreno, porque lá a matéria física é mais sutil. Então não é como a nossa, que poderia durar 120 anos. Lá pode durar mais, 500, 600 dos nossos. Então, em Cristo, o reflexo do homem perfeito e do êxito do projeto genético humano. Em Maria, o perfeito reflexo do imaculado princípio feminino encarnado. E na Sagrada Família, como é chamada, encontra-se o reflexo da comunidade integrada na vida evolutiva superior. Isto é, a vida daquela Sagrada Família, que nós conhecemos através de alguns trechos do Novo Testamento, aquilo seria o reflexo da comunidade integrada na vida evolutiva superior. Porque nós temos uma vida evolutiva, mas não superior. Porque na vida superior, o projeto era aquele, daqueles três. Então, por intermédio da encarnação de Cristo, ofereceu-se para a vida cósmica um espelho por onde se refletia os arquétipos de perfeição para a vida universal. Então, a vida universal ia ser tocada por este projeto acontecido na Terra. Como não sabemos? Vamos ver, se nós dermos atenção para esses ensinamentos, pode ser que Michuki chegue a aprofundar isto. Mas aqui chegou até um certo ponto e certamente tem que se observar como vamos reagir a isto, não? Como vamos receber isto e que tipo de impulso vamos ter com isso. Pode ser que Michuki vá continuando. Deus queira que não pare, né, uma certa altura. Precisa ver como reagimos, como entendemos e como recebemos isto. Porque estas coisas não se recebe só intelectualmente, para ficar sabendo e ficar mais vaidoso por ter sabido essas coisas. A gente diz que o projeto resultou e que nós recebemos é quando recebemos a coisa e cuidamos de nos transformar. Fazemos o possível e o impossível para não continuar como somos. O impossível. Aí sim os projetos continuam e não param. Bem, um exemplo na vida e na obra de Jesus pode-se encontrar o reflexo da renovação das linhagens hierárquicas na lei do amor. Nós já estudamos as linhagens hierárquicas, né? Nós sabemos que as nossas mônadas são de diferentes linhagens. E essas linhagens são guerreiros, sacerdotes, contemplativos, governantes, instrutores, curadores e espelhos. Isto é o que as mônadas são na sua origem. Uma destas linhagens elas estão. E aqui Michuki diz que com a vinda de Jesus, no projeto se acrescentou a essas linhagens, né, a lei do amor perfeitamente manifestada. Então, as nossas mônadas na linhagem de guerreira são guerreiras, mas não sei se tem perfeito amor. As mônadas sacerdotais são mônadas sacerdotais. mas não sei se são sacerdotes perfeitos. Porque foi acrescentado, foi a perfeição do amor nas linhagens das mônadas. E isto Michuque está revelando. E aqui ele diz que nós temos uma linhagem, mas Cristo, Jesus, representava uma síntese de todas as linhagens. Se vocês forem aos ensinamentos que a gente publicou há uns anos atrás sobre as linhagens hierárquicas, vocês vão ver lá, vão recordar lá, que o trabalho é você se adaptar a todas as linhagens, não a uma só. Isso foi ensinado aqui, há 10 anos atrás. Então aqui, Cristo guerreiro não é apenas a mônada guerreira, mas é aquela que conseguiu dissolver as sombras dos mercadores que obscureciam a luz do sagrado templo. Então, além de ser guerreiro, naquela linhagem, ele dissolveu aquele fato deles terem feito um mercado no templo. Além dele ter demolido aquilo tudo fisicamente, mas isso não basta. Dissolveu, quer dizer, aquilo ficou apagado. Então é isto que nas nossas linhagens estaria implantado ali. No Cristo sacerdotal, ao invocar dos níveis imateriais os códigos de perfeição para a esfera terrestre e compartilhar, ele mostrou que não era só ele fazer a comunhão consigo mesmo, mas na linhagem sacerdotal que ele representava, ele fez aquilo uma vez ali e ficou para sempre. Hoje, mesmo que ele não esteja encarnado, não esteja ali naquela mesa misturando o pão e o vinho, mesmo que ele não esteja fazendo isto, no Cristo sacerdotal isso foi acrescentado. Então ele fez aquilo e isso está acontecendo até hoje. Cada vez que vocês consagram, não é? Ele conseguiu que a gente consiga consagrar. Imagina, uma humanidade que não corresponde ao arquétipo, conseguir consagrar, conseguir ser o instrumento para que aquilo deixe de ser pão e líquido, mas para ser o corpo dele. Isso são coisas que um dia que a ciência terrestre ficar visualizando estas coisas, deve acontecer algum cientista intuitivo, espiritual, para explicar isto, como acontece cientificamente. Mas isto é ciência espiritual. Cristo contemplativo. O que é que acrescentou nesta linhagem contemplativa? Ao afastar-se das multidões e vislumbrar solitário, ele via os desígnios do Pai impressos na vastidão do universo celestial. Isto é, a contemplação dele era uma contemplação celeste. Cristo governante, ao inaugurar a era crística e conduzir apóstolos e discípulos na manifestação do propósito divino, encarnado na boa nova da lei do amor. Veja, se os nossos governantes terrestres soubessem disto, não? Que ser governante não é fazer o que eles fazem. O que eles fazem, qualquer um de nós pode fazer. É só estar lá que talvez fizesse até um pouco melhor. Mas ser governante, não é? É você introduzir o propósito divino naquilo que você faz. Isto é um governante. Um governante não só manda abrir uma estrada. Ali tem que ser introduzido um propósito divino para que aquela estrada seja o que é necessário mesmo. Que tenha um propósito maior, compreende? Para isso é uma mônada governante e que está em um posto de governo para fazer uma estrada diferente do que um engenheiro de estradas faria. Se não é governante, compreende? Se não, somos todos banais, sem o espírito do governo. No Cristo instrutor, ao imprimir na consciência das multidões reunidas a vibração da verdade eterna. O instrutor, Cristo instrutor, ele não estava ensinando como nós ensinamos normalmente. Quando ele ensinava, ele imprimia naquilo que ele estava dizendo a verdade eterna. Não a verdade de agora, a verdade de hoje, a verdade utilitária que a gente precisa saber. A verdade eterna. Tudo que ele fazia como instrutor levava consigo a verdade eterna. E isto chegava na mônada dos indivíduos. Chegava na alma dos indivíduos. Era impresso na alma deles. Impresso na mônada deles. Então está impresso para sempre. Mesmo aqueles que jamais o seguiram e que estavam contra ele, até nesse chegou a verdade eterna. Está lá dentro de uma gaveta no inconsciente. Aquilo está lá. Percebe o que é o Cristo instrutor? Isso está acontecendo conosco quando ele manda essas mensagens simples que a gente gostaria que fossem mais complicadas. Tem gente que nem acredita que vem do Cristo, porque é uma coisa simples. Mas é o simples que tem a verdade eterna, não é o complicado, não. O complicado é coisa mental. Não tem verdade eterna. Tem verdade de segunda mão ou de terceira mão, mas não verdade eterna. No Cristo curador, ao ser intermediário para que os arquétipos de perfeição ingressassem na consciência dos seres. Aqui veja, ele está dando o princípio de cura dele. Nós temos uma ideia de cura completamente terrestre, porque o curador, ele é intermediário dos arquétipos de perfeição para ingressar na consciência dos seres. Isto é um curador. O curador tem a possibilidade de ser o intermediário para o arquétipo de perfeição entrar na consciência da pessoa. E se entrou na consciência, vai ficar lá. Isto é um curador. No Cristo espelho, ao abrir na Santa Cruz o coração como portal de unificação universal para o ingresso da misericórdia divina na matriz do karma universal humano. Isto é, o Cristo espelho, ele refletiu algo na consciência que era uma modificação no karma, na matriz do karma, universal humano. Universal quer dizer, inclusive, o karma do que nós fizemos, de onde viemos. Hoje nós já começamos a saber, né, que viemos de algum lugar. E lá também tinha karma. Trazemos um karma de lá, para este planeta kármico e laboratório. De forma que o nosso karma é bom que a gente não saiba, porque seria assustador. Então aqui trouxe a matriz do karma universal humano, quer dizer, aquele limpou. E Maria, a uma certa altura, anunciou, não, que estava trabalhando o nosso karma. Se estávamos dentro da coisa, estávamos na estaca zero do karma. Claro que não todos aconteceu isso, porque ou não acreditam muito, ou não estavam inteiros, ou estavam meio dormindo, adormecidos. Claro que aí não vai fazer uma limpeza do karma. Mas aqueles que estavam ali de verdade, esses ficaram com a matriz do karma universal humano. Isto é, o projeto com respeito ao karma foi implantado ali, com Cristo espelho. Diz, a encarnação do Cristo igualmente disponibilizou para a vida cósmica a expressão perfeita e redimida da pureza genética das raças siderais. Isto é, ele refletiu isto, refletiu. E se ele refletiu, e se Maria refletiu um tanto, e a Sagrada Família refletiu o resto, então a experiência se deu. A experiência se deu e isso refletiu no universo. E agora, este retorno, esta volta, o que será? Para esta volta, como isto refletiu, aconteceu. Aconteceu com um ou com três, mas aconteceu. Isto para o universo é como se tivesse acontecido conosco. Porque eles representavam mônadas encarnadas. E aquilo aconteceu. Nós deveríamos estar um pouco mais atentos e um pouco mais interessados neste retorno, para não acontecer o que aconteceu no primeiro. E Helena Herrich, que é uma discípula de Moria, Helena Herrich disse: se Cristo reencarnar, da cruz ele vai escapar, mas da cadeia não. Isto é profetizado. Então, como ele não vai escapar da cadeia, então aqui vem uma interrogação. Será que ele vem mesmo fisicamente? Porque se vier, vai para a cadeia. Vem mesmo fisicamente? Bem, aqui tem horas que dá a entender que vem e tem horas que dá a entender que já está. Mas se já está, se está encarnado, não estão reconhecendo. Mas tem horas que diz que ele pode estar e que você pode conhecê-lo, senti-lo, percebê-lo, falar com ele no seu coração. De forma que aí tem um mistério. Se vem encarnado ou se isso já é considerado encarnado, isto é, ele está dentro de você em pessoa. E ele tem sugerido isso também. Mas também tem falado no retorno dele. Agora, não se sabe se este retorno é físico, então vai ser preso, ou isto vai mudar, esta profecia vai mudar, ou se ele já está e nós estamos esperando ainda que ele venha. Este é o ponto. Este é o ponto. Porque se ele já estiver, e se nós estamos esperando que ele retorne fisicamente, então nós estamos um pouquinho atrasados. Estamos um pouquinho defasados da realidade. Michuk diz: e mesmo a essência do viver monástico, em que o seu aspecto superior representa a união com a vida crística cósmica, o viver monástico devia ser representação da vida crística cósmica, o viver monástico. E mesmo a essência do viver monástico, que em seu aspecto superior representa a união com a vida crística cósmica, guarda na arte da imitação de Cristo o reencontro com o projeto genético humano original. Isto é, na vida monástica, se você conseguir entrar na linha de imitar o Cristo, isto representa o reencontro do projeto original, o reencontro do projeto. E isto, quem está na vida monástica formalmente, deve aprender de cor isto que Michuk está dizendo. Porque esta vida guarda naqueles que estão imitando, não guardar silêncio, é a negação do reencontro com o projeto genético. No mistério da adoração, isto é muito importante, porque aqui, uma certa altura, na liturgia, foi introduzida a adoração, não foi? Adoração. E chega-se até a usar uma imagem para facilitar esta adoração. No mistério da adoração se encontra também o mistério da imitação de Cristo. Isto é, se você realmente consegue adorar uma imagem, além de aquilo ser uma porta aberta para você ficar consciente em outras dimensões, você está cuidando dessa imitação. Se você está contemplando, você está se unindo àquilo. Então, num certo sentido, você está imitando, até que você se torne aquilo que nós não estamos nos tornando, mas que o projeto era que nós fizéssemos coisas maiores do que ele fez. Em certo sentido, adorar Cristo representa se unificar e se integrar no desenho do projeto genético original. Porque ele, se deixando pintar como Cristo crucificado, se pintou como Cristo misericordioso, e agora Cristo glorificado. Isso são fases do desenvolvimento da coisa. Então, se você contempla nesses trabalhos de reprodução da paixão que nós fazemos, aquele é o Cristo crucificado, você está se unindo com aquilo. Aquele é o início do trabalho. Em seguida vem o Cristo misericordioso, que tem outro sentido. Não é a mesma coisa do Cristo da paixão. É outro grau aquilo. E depois vem o Cristo glorificado. Esta é a terceira etapa do projeto. Ali você está se integrando no projeto original, através da adoração e da contemplação. Em certo sentido, adorar Cristo representa se unificar e se integrar ao desenho do projeto genético original. Permitir que a imagem da perfeição divina para a estirpe humana cure a imagem distorcida do homem kármico e animal. Quer dizer, a adoração e a contemplação realmente feita, isto cura a imagem distorcida que nós representamos. Não está sendo apresentada uma oportunidade de cura, muito mais que cura profunda. É a cura de não ter realizado o projeto. Isto é uma cura, hein? Bem, Michuque diz: a Ordem Graça Misericórdia guarda como tarefa síntese a arte da imitação de Cristo. E a uma certa altura, Muriel e a hierarquia fundaram a Ordem. E se escolheram este grupo para fundar a Ordem, é porque estão observando que este grupo tem possibilidades. Senão entregaria essa incumbência para outro. Por que será que entregaram isso para nós? Por que deram para nós fazer isto? Por quê? Por que será? Talvez estão vendo nos nossos corações alguma coisa que é necessário para isto fazer. A Ordem Graça Misericórdia guarda uma tarefa síntese: a arte de imitação do Cristo. Chaves para a realização dessa tarefa e meta são encontradas no cumprimento dos 7 votos. Em linguagem figurada, compreendei os votos como estradas sinalizadas e seguras que conduzem o mundo interno dos monges para a realização do arquétipo de perfeição do novo homem, do homem que vai surgir. Esses votos aqui eu vou resumir bastante, só para a gente se lembrar: humildade, serviço, silêncio, desapego, castidade, austeridade, pobreza e obediência. Então, quando a gente recebeu esses votos, daqui por diante, a nossa vida mudou. Nossa vida mudou. E quando esses votos foram apresentados, isto foi apresentado por um público como esse que está aqui. Isso é para todos. Agora, na medida que isto vai sendo realizado, vai sendo feito, né? Então, isto vai repercutir no novo homem. No novo homem. Isto é, no homem que vai acontecer na nova terra. Então, nesses momentos, nós estamos sendo, mesmo inconscientemente, estamos sendo os artífices daquilo que deve acontecer no novo homem. Humildade, serviço, silêncio. Silêncio é o ponto crucial. Desapego, castidade. Castidade não é só uma coisa física, isso nós estudamos até o cansaço aqui, né? Castidade é mental, é emocional, castidade espiritual. Porque a coisa física é para fazer filho, precisa, não pode deixar de fazer. E a humanidade tem que continuar. Castidade se refere também a esse ato, mas não para todos. E quem tem que produzir novos seres, novos corpos, tem que ter castidade de outro jeito. Mas aí é cumprir aquele processo sem ver nisso prazer. E houve indianos que conseguiram, hein? Humildade, serviço, silêncio, desapego, castidade, austeridade, pobreza e obediência. A gente já falou exaustivamente sobre todos esses temas. Estamos apenas recordando para nós refrescarmos um pouco a nossa memória, porque realmente Michuki está com o projeto de prosseguir nessas coisas. Agora, nós temos que ter consciência que a energia não se desperdiça. E como isso já foi interrompido várias vezes, poderá ser interrompido outra vez. E seria realmente uma pena. Depois de ter chegado no ponto em que chegamos e de termos ainda aparições programadas, e incluindo a América do Norte nas aparições, que até há pouco tempo era impenetrável, então alguma coisa está mudando realmente. Quando foi anunciada a aparição em Miami, alguma coisa mudou. E vamos ver se alguma coisa muda na nossa atenção para estas coisas. Vamos ver se esses temas ganham um espaço um pouco maior na nossa consciência e nas nossas intenções. Vocês me desculpem, sabe? Mas foi isso que eu senti aqui nessas entrelinhas. E um detalhe. Michuki foi Santa Teresa de Ávila, né? Santa Teresa foi feita doutora da Igreja pelos papas. De forma que nós estamos diante de fatos que nunca aconteceram na nossa vida. E eu sei muito bem que nós não estamos inteiramente preparados para isto. Mas se nós tivermos a intenção, aquilo que chamam de Espírito Santo, que eu não sei o que é, aquilo que chamam de Espírito Santo fará o resto.
Os livros de Maria de Ágreda se poderiam considerar como uma espécie de evangelho apócrifo?
Não, aquilo não é apócrifo, porque aquilo a Igreja permitiu que fosse publicado. Não é apócrifo. Ali é que está escrito que Maria que organizou os evangelhos. E que Maria instruiu como é que eles deviam ser escritos. Está escrito ali, ditado por ela. As coisas estão se abrindo de uma forma como nunca se abriram.
Se Cristo realizou aqui o projeto, quer dizer que ele é viável.
Ele é viável. Ele é viável. Só que nós desviamos demais. E agora estamos tendo a oportunidade de criar semente em nós, de criar semente para o novo homem. O novo homem, vamos ver se vai desaparecer o dinheiro, por exemplo, né? Porque com dinheiro é impossível certas coisas, impossível. O dinheiro foi criado depois, hein? O dinheiro foi um desses presentes que um grande rei deu para nós, criou as moedas. Parece que isso não pesa, mas até hoje é o príncipe desse mundo. No equilíbrio do universo, você tem o que precisa para a sua evolução. Quem é que acabou com isso? Quem é que fez com que a gente precise ganhar? Quem é que fez isso? Fomos nós. Fomos nós. Mas a consciência, a uma certa altura, vai fazendo com que as coisas aconteçam na sua vida, né? Mas aí que está a sua disposição de seguir a consciência ou seguir o que está aí, não é?
Também pode ser porque hemos perdido a fé, a esperança.
Isso tudo é consequência, tudo isso é consequência. Agora, se estão vindo coisas como essa para nós, é sinal que deve ter almas aqui dentro, deve ter mônadas aqui dentro que já estão nesta linha. E que o ser humano, o ser consciente, precisa receber isto para reconhecer aonde ele está.